Podcast BMJ Consultoria.
Pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes e hoje nós estamos reunidos aqui com um time mega especial para fazer um episódio inteiro sobre os 100 dias do governo Biden nos Estados Unidos. Esse já tem sido um tema recorrente aqui no podcast, né? A gente tem falado sobre o Biden desde as primárias dos democratas, né? Que ele no início não despontou como um pré-candidato competitivo, depois com a saída de alguns pré-candidatos ele acabou se firmando. Enfim, falamos bastante sobre a campanha também, sobre o início do governo. E agora a gente vem fazer um panorama sobre a gestão do Biden, que, sem sombra de dúvidas, é muito diferente em relação ao governo anterior, o governo Donald Trump. Bom, antes de começar a falar sobre o governo Biden, queria apresentar o time de especialistas que está reunido aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição os nossos consultores, Mariana Lírio. Tudo bem, Mari?
Oi, pessoal, tudo bem?
Também aqui com a gente o nosso consultor Nicolas Borges. Tudo bem, Nicolas?
Oi, pessoal, tudo bem?
E fechando o time de hoje, a nossa consultora, gerente, na verdade, Verônica Prats. Tudo bem, Verô?
Oi, Lucas. Oi, pessoal.
Bom, antes de começar a falar sobre o governo Biden, eu queria dizer que eu peguei esse briefing errado, né? Porque a Laura, da nossa equipe de comunicação, disse para a gente vir bem vestido aqui. Eu pensei que era para só não colocar o roupão que eu uso, geralmente, quando eu estou gravando podcast. Mas, pelo que eu vi, era para vir bem vestido mesmo, porque esse episódio, além de sair em todas as plataformas de streaming, vai estar disponível também no canal da BMJ. Então, se você quiser depois ver o nosso rostinho, é só correr para o nosso canal lá no YouTube. Bom, a gente tem uma pauta cheia para falar sobre o governo Biden. A gente vai falar sobre um pouco das promessas que o Biden fez ao chegar ao poder. Ele mapeou, fez um raio-x da cena norte-americana e traçou 4 grandes crises que o governo dele vai enfrentar. Uma crise política, econômica, sanitária e também ambiental. Uma crise relativamente nova quando a gente vê em relação à narrativa do governo anterior. Mas a gente não vai focar só nos Estados Unidos. A gente vai falar também sobre o papel do governo Biden nas relações internacionais, né? A relação com a China, o que o Biden tem feito em relação a outros países, como, por exemplo, na pauta da imigração. E é óbvio, o que isso impacta aqui para o Brasil, como é que as relações entre Washington e Brasília ficaram estremecidas.
Day, a day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy.
Mari, a gente viu um discurso de posse bem diferente, né, do Joe Biden. Eu diria não só diferente pelo discurso que estava presente, mas principalmente pela representatividade, né, que foi uma marca do Biden ao longo da campanha, e também pelos protocolos de segurança, né? Foi talvez a primeira posse de um presidente norte-americano que não contou com o acesso do público àquela esplanada lá em Washington.
Lucas, eu acho que essa questão da representatividade que você mencionou, vale até a pena a gente fazer um comparativo agora com o discurso que ele fez no Congresso. Porque ele mencionou que pela primeira vez na vida, ele estava ao lado de uma presidente da Câmara dos Deputados e de uma presidente do Senado, respectivamente a Nancy Pelosi e a Kamala Harris, que é a vice-presidente, oficialmente a presidente do Senado. Então eu acho que é interessante a gente ver o que, que ele prometeu e o que, que ele conseguiu cumprir até hoje. Obviamente, uma das pautas principais dele é a questão da pandemia, e ele está sendo hoje visto como um dos líderes mundiais que melhor lidou com isso, porque a partir de hoje ele consegue vacinar a população de 16 anos para cima, o que é um marco muito grande, considerando que, por exemplo, a União Europeia, que é um continente extremamente desenvolvido, está lutando bastante com essa questão da vacinação. Então, esse é um ponto que ele prometeu e, de fato, conseguiu cumprir. Tem alguns pontos...
Dá uma invejinha, né, Mari, pra gente aqui.
Exatamente, Lucas. Por exemplo, assim, eu tenho 27 anos, a minha perspectiva é para novembro de 2022. Então, assim, considerando... Fazendo esse comparativo agora, eu prefiro nem entrar muito nesse assunto. E o que ele... É engraçado, o ponto que ele prometeu e hoje não está exatamente cumprindo ou não quis avançar, na verdade, é com a questão do policiamento, porque tem uma discussão muito forte nos Estados Unidos sobre a questão de uma reforma, de uma possível reforma policial por causa da violência contra os negros e toda essa questão, e ele não quis avançar tanto nesse ponto. Mas ele está indo ali num viés bem progressista, por exemplo, eu acho que o Nicolas pode complementar, eu sei que ele também assistiu o discurso no Congresso sobre a questão de taxar a população mais rica. Isso é uma coisa que a gente não esperava de um presidente dos Estados Unidos nesses tempos.
Sim, essa questão da taxação de... Não seria necessariamente uma taxação de grandes fortunas, mas é uma taxação que ele pretende subir a alíquota na, como se fosse o imposto de renda dos Estados Unidos para pessoas físicas, mas também para pessoas jurídicas. Então, seria uma medida que iria atingir tanto o cidadão comum que recebe um montante equivalente ao que o governo pretende realizar até agora, mas também uma medida que iria atingir principalmente as multinacionais que têm algumas operações dentro dos Estados Unidos. É uma proposta bastante ambiciosa, o Biden vai precisar costurar alguns acordos aí no Congresso Nacional para conseguir levar para frente, né? Mas toda essa questão da reforma tributária e essa questão das pautas sociais estão muito ligadas com os interesses do Joe Biden para o curto e médio prazo, até porque ele fala que essa nova reforma tributária de um sistema muito mais justo para os Estados Unidos seria uma das medidas mais eficazes, não só para incentivar a retomada da economia no país, mas como para tentar recuperar o protagonismo dos Estados Unidos no cenário global. O que, que o Biden está querendo dizer com isso? Ele quer fazer com que esse acordo de um novo sistema tributário para empresas multinacionais seja um consenso entre os demais países. Ele queria criar como se fosse uma política internacional para a questão da taxação e aumentar a alíquota das empresas multinacionais. Ele tem essa grande ambição de, além de realizar isso dentro dos Estados Unidos, que outros países possam repelir essa mesma medida.
Essa é sempre uma grande questão, né, quando a gente fala sobre taxação de grandes fortunas, né? Porque o argumento contrário a isso é justamente o fato de que, se você tem muito dinheiro, você consegue levar ele para fora do seu país, né, para possivelmente um paraíso fiscal, ou então um país mais bem desenvolvido, onde os impostos sejam menores, né? Vale a gente colocar isso em números, né? Algumas das propostas do Biden são, de fato, bem agressivas. Se eu não me engano, o imposto para pessoas que receberem mais de $1 milhão em um ano passaria de 20% para quase 40%, né? Então, você praticamente tá dobrando o imposto que essas pessoas pagariam, né? E mostra também um pouco dessa necessidade do Biden de estar agradando a classe média, né? Para evitar que esse nicho da população volte a ser seduzido, né, nas próximas eleições presidenciais, por um discurso próximo do trumpismo, né? De que, de alguma maneira, essas pessoas estariam sendo deixadas de lado pela grande política. Foi uma das grandes marcas do Trump, né? Do ponto de vista discursivo que ele fazia na Casa Branca, não é mesmo?
Sim, eu acho que, inclusive, nessa própria questão de deixar o próprio eleitorado engajado, como a Mari bem mencionava, né? O Biden, no início do governo, ele já tinha apresentado diversas medidas bastante ambiciosas para os 100 dias, mas também medidas que ele pretende cumprir ao longo do seu mandato. Mas, como a Mari também tinha mencionado, uma outra pauta que é super importante para manter o engajamento de um grupo específico do eleitorado democrata é a própria questão da reforma policial. A gente não precisa nem rebater e reforçar essa retórica de que os eleitores negros dos Estados Unidos, eles foram essenciais para a vitória de Joe Biden em alguns estados. A gente deve presenciar aí nos próximos dias uma maior pressão para que ele coloque essas pautas de campanha para frente, de uma maneira mesmo para continuar engajando, porque o apoio popular também é super importante para garantir a governabilidade, né?
É interessante, vocês mencionaram, ele está querendo apelar a vários segmentos da população. Então tem realmente a população negra, que ajudou o Biden a ser eleito com muita força, e ele também realmente está indo atrás dos republicanos também. Ele vive mencionando essa questão do América primeiro, ele mencionou no discurso dele para o Congresso sobre essa questão dos empregos americanos e da importância de não esquecer quem realmente faz a diferença no país. Ele está fazendo isso mesmo sabendo que ele pode não conseguir o voto dos republicanos, mas é porque ele realmente parece que ele está preparando ali quase que uma segunda campanha, né, digamos, mas ele está realmente indo atrás de vários segmentos da população.
Ele é bem nessa linha, viu, Maria? Não de uma segunda, mas de uma continuação da campanha. Eu acho que o início de governo, principalmente, e é uma realidade que a gente não vê só nos Estados Unidos, mas é muito interessante olhar de fora. Talvez a gente vivencie um pouco disso no Brasil. Mas ele entra num país que estava bastante dividido, a vitória não veio fácil, mesmo com a situação econômica dos Estados Unidos não estando muito boa no ano passado, mesmo com a crise sanitária batendo recordes aí negativos, obviamente, né, de mortes e a lentidão da vacinação no início, ainda assim a vitória não veio fácil. Então você tem sim um início de governo em que ele tem que se provar e tentar manter a América unida, né? Eu acho que ele veio com essa proposta e tem que continuar mantendo acesa essa intenção aí da população de vamos resolver, vamos manter a América unida. E aí entra bem o que o Nicolas trouxe do projeto de Buy American Act, né? Então a gente tinha, em alguns aspectos, eu acho interessante observar o governo Biden, porque se de um lado a gente tem propostas de desfazer o que foi feito no governo Trump, de voltar atrás, proposto extremo, em outras propostas, na verdade, a gente não saiu tanto. A gente vai falar um pouquinho sobre relações exteriores mais adiante, mas mesmo nessa pauta de Buy American, de favorecer e privilegiar o emprego do americano, não mudou tanto assim. Na verdade, a gente vê um fortalecimento da proposta de precisamos olhar para dentro. E das crises, das pautas prioritárias que você trouxe, Lucas, sem dúvida a crise sanitária era a primeira a ser sanada, até porque a gente está falando de uma das maiores economias do mundo. Era bastante chocante que fosse uma das piores em resultados com relação à saúde pública. E ele conseguiu, de forma muito ágil, responder a isso, e hoje não só ser um país onde está indo rápido a vacinação e matando a gente de inveja, mas até a proposta de trabalhar a diplomacia da saúde, né? A diplomacia da vacina, começar a negociar e vender, que é um mercado que estava sendo ocupado muito fortemente pela China. E aí, do ponto de vista doméstico, voltando um pouco no que vocês mencionaram, a pauta social acredito que não vai perder relevância e continuou sendo um dos itens da agenda, mas ficou um pouco em segundo plano frente à questão sanitária, que além de ser um problema por si só, afeta diretamente a economia. Se querem recuperar a economia, você precisa que as pessoas possam sair para trabalhar e não morram por isso.
Eu só queria fazer uma complementação, pegar um gancho, que você trouxe alguns pontos bem interessantes na sua fala, e a Mariana também puxou o assunto, né, de que a União Europeia está patinando na vacinação, enquanto os Estados Unidos estão indo muito bem. A gente está tendo essa discussão agora aqui no Brasil, né, com a CPI da Covid, uma boa parte dos senadores não governistas, qual que é o argumento que eles usam? Que o governo entrou tarde na negociação de vacinas e, por isso, não consegue imunizar a população adequadamente. Então, eu estava até vindo nessa dicotomia que você trouxe, né, Verônica, de o que é a continuidade, o que é de fato novo no governo Biden. Eu estava vendo um analista falando em um tom jocoso, né, que as duas maiores vitórias do Biden, na verdade, seriam derivadas de movimentações feitas no governo Trump. Por um lado, a gente tem, sim, o fato de que o Trump foi um político negacionista durante uma boa parte da pandemia, né, e isso se refletiu aí nos Estados Unidos tornarem o epicentro da Covid na primeira onda, registrar números assustadores que depois foram superados pelo Brasil, né, mas, de fato, a gente teve esse gargalo no início da pandemia, mas o Trump comprou muita vacina, né. Qual que é a diferença daí entre os Estados Unidos e a União Europeia? Os Estados Unidos não apostaram as suas chances numa cesta só, né, que nem a União Europeia acabou priorizando a vacina da Pfizer, né, então os Estados Unidos têm muita vacina. Inclusive agora está com excedente de vacinas da AstraZeneca, né, 60 milhões de doses, que o Biden já disse que vai doar porque o FDA, a Anvisa dos Estados Unidos, ainda não aprovou o uso emergencial dessa vacina, né? Então esse é um ponto, os Estados Unidos avançaram muito? Avançaram, mas chegaram cedo na mesa de negociações e tem o peso de ser a maior economia, então conseguiram reservar muitas doses para a população americana. Do outro lado, a gente tem também a questão dos empregos, né, do pacote de reativação da economia que o Biden está propondo. E o que esse analista estava falando, né, que isso seria derivado do governo Trump, é o fato da polarização ter incentivado tanto que os democratas se unissem para tentar tirar o Trump da presidência e fizesse com que as duas vagas do Senado da Geórgia acabassem indo para os democratas, dando maioria para os democratas nas duas casas. É um pouco de forçação de barra, né, dizer que isso é culpa do Trump, mas o ponto é, o Biden tá com maioria nas duas casas, né? Então conseguiu aprovar um pacote trilionário de reativação da economia e hoje os Estados Unidos é o país com melhor desempenho em termos de recuperação da atividade econômica no G20, que não é pouca coisa. E além disso, o Biden tem agora, né, o programa que a Mariana trouxe aqui para discussão, que é o American Jobs, um outro programa trilionário que tem chance de ser aprovado no Congresso, já que ele não tá tendo que negociar tanto assim com os republicanos, né?
Eu até diria, Lucas, que esse próprio pacote trilionário foi o primeiro grande grande teste de força do governo Biden, porque ele precisou, querendo ou não, organizar, acalmar os ânimos aí, porque a votação aconteceu logo depois da transição, então eles ainda estavam debatendo aquela própria questão do Capitólio, então requereu aí da Casa Branca uma grande articulação, e acaba mostrando que o Joe Biden, ele consegue aí circular entre as distintas posições, não só dentro do próprio Democratas, mas ele consegue ter uma boa articulação ali com os republicanos. Quem dera o auxílio emergencial do Brasil também fosse no mesmo valor que os Estados Unidos aprovou recentemente, né? Um auxílio emergencial aí que vai um pouquinho acima dos $1,000. Mas uma das coisas também que eu queria chamar a atenção sobre essa diplomacia da vacina e como os Estados Unidos, ele conseguiu se colocar acima de tudo isso, foi até uma proposta um pouco contraditória, né? Que foi um certo embargo para a produção e exportação de vacinas, já que eles proibiram aí que algumas vacinas chegassem a outros países enquanto os Estados Unidos não tivessem um montante de pessoas vacinadas. E eu praticamente estou quase pulando a fronteira aqui do México para conseguir me vacinar ali no Texas para ver se eu consigo finalmente, mas... Por enquanto, a gente fica só na expectativa por aqui.
Bom, Nicolas, e um ponto interessante também nessa questão de ruptura e continuidade é o uso que o Biden tem feito das executive orders, né? Lembrando que o presidente dos Estados Unidos não pode editar medida provisória, que nem o presidente brasileiro, né? Teria uma grande vantagem se conseguisse fazer isso. Mas ele acabou batendo recorde, né? Desse tipo de ação. Queria que você comentasse um pouquinho pra gente.
Exatamente, Lucas. Nos 100 primeiros dias do governo Biden, o presidente ele já tinha assinado 60 ordens executivas, e desse grande número, 24 dessas executive orders eram reversões diretas a algumas políticas do Donald Trump. E dessas 24, 12 eram sobre questões de imigração, que era uma grande pauta aí também, política e de campanha desde os Estados Unidos. Então a gente vê um esforço muito concentrado dentro da administração do Joe Biden para tentar reverter uma série de medidas que para os democratas eram medidas ambiciosas, mas ao mesmo tempo, como a Verô tinha falado, tentando ainda passar aquela imagem de tranquilidade, de que o establishment político não vai estar em risco. Então a gente precisa de fato ver quais são essas medidas em que houve uma maior reversão. A gente tem principalmente questões voltadas para migração, economia, meio ambiente e a crise também do coronavírus. Só para a gente ter uma ideia de quantas ordens executivas o Biden superou aí ao longo dos seus 100 primeiros dias, o Biden, durante esse período, assinou 60. O Donald Trump, nesse mesmo período aí que os especialistas eles contabilizam até 30 de abril, mais ou menos, o Donald Trump tinha assinado 39 ordens executivas, Obama 34 e o George Bush tinha assinado 13 medidas, né? Então a gente vê aí esse esforço contínuo do governo para tentar, ao mesmo tempo, reverter, mas manter as coisas um pouquinho estáveis.
Os próximos governos vão ter uma barra bem alta para superar. Se seguir nessa linha, os próximos primeiros 100 dias de governo vão ser bem animados.
Mas é engraçado, puxando esse gancho de ruptura e continuidade, uma coisa que praticamente não mudou e que realmente segue estável e previsível é a relação dos Estados Unidos, do governo americano, com alguns dos seus principais, digamos, parceiros da América Latina. E assim, quando a gente pensa em política externa para os Estados Unidos, quando eles pensam em América Latina, o foco deles está muito no México, Venezuela, Cuba. E é engraçado que o Biden manteve uma continuidade muito grande em alguns dos principais. Então, por exemplo, Venezuela e Cuba. Venezuela, política externa se manteve muito parecida. E o governo continua vendo o Juan Guaidó como o presidente oficial de lá. Cuba, o assessor, um dos grandes assessores do Biden, já falou que não pretende mudar a política externa para esse país. Então, ele realmente está mantendo algum tipo de estabilidade que ele sabe que para o eleitor é importante também, né?
E divergindo, né, Mariana? Do próprio Obama, né, que promoveu uma abertura nas relações com Cuba, né? Então é bem interessante observar essa questão. Lembrando, inclusive, que o Biden é um político testado nessas ações de relações exteriores, né? Ele teve uma atuação forte nesse campo quando ele estava no Senado, né? E a gente sabe que auxiliava bastante durante o governo Obama para essa temática, né? Então é interessante ver como houve essa mudança, né, de postura, de como talvez o progressismo de um lado, né, de tentar avançar no estado de bem-estar social e para uma pauta de mais diversidade na política, ele está tendo que recrudescer, né, ser um pouco mais conservador em outros campos, onde ele já tinha sido um pouquinho mais progressista, né?
Eu acho que a grande ruptura ainda nesse sentido, né, o foco América Latina ainda diz, como a gente tinha mencionado anteriormente, sobre a questão da migração, né? Enquanto na gestão do Donald Trump existia uma exigência muito grande para que, por exemplo, o México se responsabilizasse pelo controle do fluxo de imigrantes da América Central, hoje já existe alguns meios de articulação e mais portas de negociações para que os Estados Unidos, juntamente com o México, cheguem a algum acordo sobre essa questão do fluxo dos imigrantes da América Central. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o presidente do México, eles vão se encontrar na próxima semana aqui para debater quais são as próximas medidas que eles podem costurar em torno disso. O que a gente tem observado daqui é que vai ser uma medida bidimensional. Uma medida que vise tanto alterar o fluxo, controlar o fluxo de imigração, mas também uma medida que vise controlar a questão das mudanças climáticas e as pautas ambientais.
Nessa pauta eu concordo plenamente que foi uma ruptura em termos de imigração. A gente tem que lembrar que a gente está vindo de um governo com medidas extremamente polêmicas, que foram bem mal recebidas pelo resto do mundo, na verdade, né, como a separação das crianças, das famílias, a construção literal de um muro distanciando os dois países, como se isso fosse uma forma muito eficaz de controle de migração. Então, essa foi não só uma ruptura e uma reversão rápida de uma postura, que tem, inclusive, repercussão não só na relação bilateral com o México, mas na imagem, na reputação do país com o resto do mundo, né? Eu acho que isso é um dos pontos que tem sido priorizado também por esse governo, esse resgate da imagem dos Estados Unidos perante o restante do mundo.
Principalmente porque é um momento super delicado, né? Quando Donald Trump coloca para frente uma medida enquanto, por exemplo, a União Europeia está se desdobrando para fazer um novo marco regulatório para a questão da migração, e os Estados Unidos vai totalmente na contramão do que o mundo está fazendo por uma questão muito mais humanizada para essa pauta migratória, é uma ruptura super importante e necessária que foi levada a cabo aí pelo Joe Biden.
Que também visa, de alguma maneira, fazer esse gerenciamento de imagem dos Estados Unidos internacionalmente, né? Lembrando que a gente teve a invasão do Capitólio, né? Então, naquela época, algumas pessoas chegaram a colocar em xeque a força e a solidez das instituições norte-americanas, né? Então, nesse sentido, a mudança de narrativa, né? E tá aí na vanguarda de algumas questões que estão impactando já há muito tempo, não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, né? Essa questão dos refugiados, ela é muito importante já há um bom tempo. É importante para fazer esse gerenciamento de crise e aí se separar de algumas outras potências mais autocráticas, né? Autoritárias, que acho que é até o ponto que eu queria chamar agora, que é a relação entre China e Estados Unidos, né? A gente já deu algumas pistas ao longo da nossa conversa, né? De que algumas coisas se mantiveram, mas basicamente a gente tem a mesma disputa com uma narrativa diferente, não é? Vocês concordam com essa visão?
Lucas, eu não sei se eu concordo. Eu tô em dúvida aqui. Porque eu acho que a narrativa do Biden e do Trump é muito parecida, é surpreendentemente parecida, porque a nossa análise no começo era de que eles seriam um pouquinho menos incisivo com a China, digamos, contra a China, né? Só que o discurso, por exemplo, se a gente observar o discurso que ele deu no Congresso agora, ele usou um tom muito forte contra a China. Ele realmente mencionou a China em diversos lugares do discurso. Falou até, por exemplo, por que a China está fazendo produtos que a gente poderia estar fazendo em Pittsburgh. Inclusive, por exemplo, a visita, as primeiras visitas do Anthony Blinken, desses grandes oficiais de política externa dos Estados Unidos, foram para a Ásia, foram especificamente para o Japão. Então ele está querendo manter um relacionamento muito próximo com a Ásia, mas continua realmente com essa tensão, que é antiga essa tensão com a China, não é uma coisa nova. Então, eu não sei se eu concordo exatamente com a sua posição, Lucas. Eu acho que continua a mesma tensão e a narrativa continua similar, digamos, com relação ao país asiático.
Eu diria que eu senti alguma diferença, talvez, no tom com relação ao coronavírus. Então, talvez um tom um pouco menos agressivo e uso um pouco de menos agressividade, por exemplo, nas redes sociais com relação ao tema. Mas eu vou na linha da Mari também, de que a postura, e isso era algo que a gente já esperava, inclusive na campanha, de que não mudasse tanto, porque se tem algumas pautas que são consensuadas entre os dois lados nos Estados Unidos, e China e comunismo são elas. Então, eu acredito que já existe esse consenso, essa sensação no país de que problemas econômicos são gerados pela relação com a China, de que empregos são perdidos por causa da China. Então, tem um entendimento, e isso vai desde a população, as áreas técnicas do governo. Então, em algumas pautas, por exemplo, eu observo no âmbito da Organização Mundial do Comércio que há uma expectativa de que a postura deveria ser diferente com relação à China, e isso não mudou de um governo para o outro. Continua sendo combativa a relação, uma relação de oposição, mas talvez menos agressiva e num tom um pouco mais diplomático.
É, até porque essa posição anti-China, de fato, ela pode ter se acentuado durante o governo de Donald Trump, mas é uma coisa que foi herdada aí dos últimos anos do governo ainda do Obama, né? Então, já é uma postura aí fincada dentro dos democratas, então, por isso que a gente não esperava nenhuma ruptura significativa nesse próprio sentido, né? Porque não é uma pauta exclusiva dos republicanos hoje nos Estados Unidos, é uma pauta da população, né? O grande culpado de tudo que acontece hoje no mundo é o vírus chinês, né? Como algumas pessoas falavam, ou a China tá querendo tomar o protagonismo dos Estados Unidos no cenário global. Então, já é uma percepção que sai dos diálogos das autoridades e acaba fincando dentro dos debates comuns, né, da população. Então, é difícil romper com isso.
É, inclusive, né, nesse momento em que já existe essa narrativa anti-China fincada, agora com os Estados Unidos fazendo a lição de casa, o Biden consegue, inclusive, implicar com a China em temas onde o Trump não tinha muita moral, né? Por exemplo, a gente está vendo agora surgir na mídia algumas notícias sobre campos de reeducação chineses, né, onde chineses de religião muçulmana estariam sendo reeducados a deixar a religião de lado. A gente tem também toda a questão envolvendo a China no sentido de preservação ambiental. A gente já tem visto o Xi Jinping se posicionando em relação a isso, né? Lembrando que a China é um dos principais poluidores, emissores de gases do efeito estufa ao lado dos Estados Unidos, só que antes o Trump não podia bater nessa frente. Agora o Biden está totalmente investido nessa pauta, né, Mari? Por isso que eu queria chamar você agora para comentar sobre esse assunto, que não é à toa que a gente foi deixar a agenda ambiental aqui mais para o final da nossa conversa, porque é um tema que tem movimentado bastante a política americana, né? Algo que eu diria que não é visto assim do ponto de vista nacional desde talvez a candidatura do Al Gore para a presidência, né?
Lucas, assim, eu acho que o grande sinal de ruptura entre o Trump e o Biden é a questão ambiental. Realmente não tenho dúvidas disso. E eu achei impressionante como o Biden conseguiu colocar isso até numa esfera geopolítica, porque é uma das metas dele. Ele colocou o meio ambiente como uma pauta de política externa, oficialmente por decreto. Só que agora o que ele realmente fez foi, por exemplo, com a cúpula do clima. Ele conseguiu trazer o Xi Jinping, ele conseguiu trazer o Vladimir Putin, o presidente da Rússia, arquinimigo, né, nêmesis ali dos Estados Unidos, conseguiu chamar o Putin para falar que não trouxe, assim, grandes, digamos, metas climáticas, mas mesmo assim apareceu e gravou vários líderes, assim, de diversos lugares importantes. Então, é uma pauta que se tornou ali, que ele tá conseguindo reposicionar os Estados Unidos de uma forma bem, assim, hegemônica, numa esfera geopolítica impressionante, eu diria. Entrando, assim, um pouco mais na cúpula do clima e no que a gente viu, assim, de resultados, foi interessante porque, por exemplo, o posicionamento do Brasil. Não ficou claro exatamente como que eles escolheram qual líder iria falar primeiro. Xi Jinping foi o primeiro a falar, se não me engano, tenho quase certeza que foi Xi Jinping. Depois teve Boris Johnson do Reino Unido e o Brasil ficou em 19º lugar. Isso é marcante porque a gente tem a floresta mais biodiversa do mundo, a gente realmente foi sempre líder nessa pauta internacional, a gente sempre se posicionou dessa forma. Então, eu acho interessante a gente também mencionar um pouco o discurso do Bolsonaro, como é que se deu, como é que foi um pouco mais especificamente e como foi recebido pelos Estados Unidos, porque o Brasil estava muito, sofreu muita pressão dos Estados Unidos e queria impressionar. Então, o Brasil trouxe duas grandes novidades. A primeira foi que anteciparam a meta indicativa de neutralizar as emissões. Eles antes tinham falado que seria até 2060, agora já anteciparam para 2050. Isso é marcante, falaram que vão fazer isso independente de recursos financeiros ou não de outros países, que era uma condição que eles tinham imposto antes do Brasil. E a segunda coisa também é que o Brasil quer reforçar os órgãos ambientais. Então, quer dobrar os recursos para as ações de fiscalização na Amazônia. E é marcante porque o orçamento hoje para as questões ambientais está no seu menor nível em 20 anos. Então,
vai realizar um corte no dia seguinte, né, Maria? Não esperou
exato.
Nem 24 horas depois dessa promessa.
Então, o que acontece agora? O que deve acontecer agora? O governo dos Estados Unidos está de olho, a comunidade internacional de forma geral está de olho, a Europa estava muito de olho ano passado e continua de olho. E o que deve acontecer agora é que eles devem cobrar muito do ministro do Ambiente, Ricardo Salles, para apresentar, num curto prazo, ações tangíveis para desmatamento e sobre os órgãos ambientais. Então, a gente pode esperar realmente que o Ricardo Salles, ele deve se manter até o momento. O discurso foi bem visto, relativamente bem recebido, e por isso ele deve se manter, inclusive porque o Bolsonaro gosta muito do Ricardo Salles e realmente já demonstrou que quer. Inclusive, ele estava do lado do presidente Bolsonaro na hora do discurso, não apareceu porque a câmera estava um pouco em cima dele, mas ele agora com esse discurso deve se manter um pouco no governo. E a gente tem que observar agora como é que vai ficar essa questão das pressões, especificamente na questão do desmatamento e dos órgãos ambientais.
Até voltando um pouco no início da sua fala, Mari, eu estava pensando a questão da pauta ambiental e das implicações geopolíticas disso, porque está bem conectado com o nosso ponto anterior, que era a China. Acho que até já falamos sobre isso em podcasts passados, sobre as eleições nos Estados Unidos, mas para mim é até um pouco irônico que o governo Trump tenha sido tão voltado para Make America Great Again e o poderio americano, e de certa forma isso encolheu os Estados Unidos na agenda internacional. Então, isolou o país, retirou de discussões de acordos de comércio, retirou de discussões relevantes como a pauta do clima. Talvez tenha, por um lado, atendido à visão de alguns setores econômicos dos Estados Unidos, mas, de modo geral, nem a indústria americana, nem os setores econômicos se manifestaram positivamente, por exemplo, a saída do Acordo de Paris, né? Então, essa ruptura meio que conseguiu atender a gregos e troianos nos Estados Unidos e o resgate da pauta ambiental. E, de fato, esse resgate, não só de retomar, mas de retomar na posição de liderança. E esse evento ter acontecido num curtíssimo espaço de tempo, né, logo no início do governo, num ano que tende a ser bastante relevante para a pauta ambiental, a gente tem a COP da biodiversidade chegando, a gente tem COP 26 para discutir mercado de carbono, a gente tem iniciativas na União Europeia já avançadas nesse sentido de taxação de carbono, de controle de desmatamento em terceiros países, porque tem medidas também nesse sentido. Então, eu acho que foi muito ágil e muito hábil da parte deles resgatarem essa pauta e tomar essa posição de liderança tão rapidamente. E eu acho que também resgata algumas das parcerias tradicionais dos Estados Unidos, né? A gente já tinha essa posição contrária à China, isso não foi novidade, mas você tem aí a relação especial com o Reino Unido, você tem a relação com a própria Europa, então resgata um pouco de relações exteriores tradicionais. A gente falou sobre a relação com a América Latina, com foco crítico, por exemplo, a Venezuela e a Cuba, e o foco da relação especial com o México, que é um vizinho, mas também traz algumas dessas parcerias tradicionais. E, para mim, é um sinal de pragmatismo com relação ao resto do mundo onde o Brasil se encontra. Então, segue uma política bastante pragmática. Havia até um receio de que a gente perdesse, o país perdesse o protagonismo. Mas eu confesso, e aí a minha visão, fiquem muito à vontade para discordar, de que a relação especial governo Bolsonaro-Trump era unilateral. Então, não consigo observar que houvesse um favoritismo ou algum apoio especial do governo Trump ao Brasil. E com o governo Biden, não observei uma mudança drástica de postura. Não estamos entre as maiores prioridades, não estamos entre os pares internacionais. Temos uma relação pragmática para observar alguns acordos, inclusive, em andamento, alguns fecharam ano passado, alguns temas em negociação, como comércio eletrônico e a própria pauta ambiental, pode vir a ser um tema de parceria. Mas, como bem a Mari colocou, tem uma expectativa muito grande aí de postura por parte do governo brasileiro, né?
E, Verô, eu queria aproveitar que você trouxe esse gancho só para, enfim, concatenar um pouco as ideias e passar para a Mari, que já estava com o microfone aberto. Um tema interessante, né, foi ver como o Biden, em alguns momentos, quase subiu um pouco o tom, né, falando que o Brasil poderia, inclusive, sofrer sanções econômicas se não revisse a sua política ambiental. E aí, queria passar para você também, Mari, porque você falou sobre o Ricardo Salles, né, e como ele provavelmente não deve sair no curto prazo, mas uma outra figura que causava também uma relação muito desgastada entre o Brasil e Estados Unidos era o Ernesto Araújo no Itamaraty, né, o ministro já saiu das relações exteriores, a gente teve uma troca de comando lá no Itamaraty, queria que você avaliasse um pouco como é que fica essa questão.
São dois pontos, assim, por exemplo, a primeira coisa sobre a relação pragmática Estados Unidos e Brasil, uma coisa marcante que aconteceu no início de abril foi que o representante do Biden para o hemisfério oeste veio para a América do Sul e visitou 4 dos nossos vizinhos para tratar de pandemia e, entre outros assuntos, mudanças climáticas e meio ambiente, e não veio para o Brasil. Então ele foi para o Uruguai, foi para a Argentina, e eu acho que isso é muito marcante, assim, saber que ele veio. Pensar que o Brasil sempre ocupou uma posição tão hegemônica na região e agora não recebe essa visita, a primeira visita à América do Sul, é um fato marcante. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado. Por exemplo, John Kerry já marcou agora uma ligação com Ricardo Salles nas próximas semanas. Então, tem um pouco essa relação que, de tensão, um pouco de estica e volta, é um pouco o que eu diria. E sobre o Carlos França, o novo chanceler, ele inclusive discursou agora na Câmara dos Deputados essa semana, na CREDEM, na Comissão de Relações Exteriores, e ele foi muito bem recebido até por parlamentares de oposição. Eu até brinquei com o Nicolas, porque um dos deputados, o Henrique Fontana, que é do PT, ele falou: o seu único defeito, chanceler, é que você é ministro do Bolsonaro. Dá para ver que teve uma mudança ali muito drástica de visão, porque a grande crítica deles, o que eles estavam realmente comentando, o destaque da audiência, foi a discrepância entre os dois ministros, a discrepância de atuação. E é curioso porque o Carlos França só fez 2 discursos até o momento, assim, públicos. Teve o primeiro discurso oficial e teve agora essa apresentação na audiência pública. E só com isso, só com alguns pontos, assim, que ele mexeu, que ele mencionou, já dá para ver que a atuação dele vai ser muito diferente do Ernesto Araújo. Apesar de seguir a linha do governo, etc., ele deve se afastar dessa questão mais ideológica, da base mais ideológica.
Inclusive, Maria, essa própria questão da nova rota de coalizão do MR já ficou muito presente, que nem você falou no discurso, porque o Carlos Franz já mencionou que até então ele tem 3 áreas, né, de prioridade. O MR vai se priorizar em 3 pautas, que é o combate à pandemia, a recuperação econômica e o meio ambiente. No primeiro discurso, ele tinha citado o combate à pandemia, a questão das vacinas, né? Que era um grande desafio que o Brasil estava e está sofrendo até então. Tinha falado também sobre essa questão das mudanças climáticas e do meio ambiente, e agora ele também acrescenta essa questão da recuperada econômica, né? Uma das coisas que a gente estava até comentando, acho que nos últimos podcasts do ano passado, é que a gente falou que em tempos de pandemia, questionar o multilateralismo é a mesma coisa do que declarar uma derrota, né, para tentar superar esse cenário que a gente está vivendo. A gente precisa dessa cooperação internacional para a gente conseguir maximizar não só as nossas oportunidades, mas também maximizar as respostas contundentes para a gente conseguir mitigar os impactos da pandemia. Em relação a essa própria questão da pandemia, da Covid-19, o França, ele também já mostrou um ponto de quebra com o discurso adotado pelo Ernesto Araújo anteriormente. Então, no que diz respeito ainda a essa questão da própria Covid-19, o França, por exemplo, nessa audiência que a Mari estava comentando da Câmara dos Deputados, ele afirmou que uma das prioridades do MRE vai ser esse diálogo constante com os demais países para aquisição de vacinas e de insumos também farmacêuticos para que a gente consiga enfrentar a pandemia, né? Então, a gente poderia até falar que uma das principais causas desses problemas de logística que o Brasil teve ao longo de 2020, que a gente ainda presenciou um pouquinho de 2021, foi essa dificuldade que o Ministério das Relações Exteriores ele estava tendo para conseguir tocar para frente essa questão de diálogos e acordos com demais países, né? Então, o França ele já vem para mostrar que é um novo tempo dentro do MRE. O Ministério das Relações Exteriores está tentando recuperar essa questão do prestígio internacional, como a gente tinha mencionado anteriormente, do Brasil em diversas pautas, né? O Brasil era um líder não só na pauta ambiental, mas também nessa própria questão de vacinação. Então, o MRE já está se posicionando. Muitas das pessoas costumam falar que o Itamaraty tem um perfil muito mais pragmático, isolado, um pouquinho nos bastidores, mas a presença do Itamaraty agora para a gente conseguir reverter os impactos da pandemia vão ser essenciais e cruciais, né? Então, o Márcio França parece que já está dando o tom de como as coisas devem funcionar daqui para frente.
Eu concordo plenamente com tudo que você colocou. Eu acho que agora os ânimos se acalmaram um pouco com relação à política externa brasileira. E o que a gente está vendo um pouco, assim, com toda essa movimentação, até do Joe Biden, a volta ao multilateralismo. É engraçado porque vários líderes na cúpula do clima falaram: é tão bom ter os Estados Unidos de volta. E é engraçado porque eles deixaram isso escapar, assim. A Angela Merkel falou, mencionou, falou assim: ah, é bom os Estados Unidos de novo. Então, assim, a tendência agora é que as coisas comecem a se normalizar um pouco mais do que diz respeito à volta da importância de organizações internacionais e de multilateralismo mesmo. Então, é interessante isso.
É interessante porque a política, seja doméstica, seja internacional, ela é pendular, né? Então, a gente teve movimentos da esquerda para a direita, mais recente, e isso um movimento global contra a globalização, contra o multilateralismo. E algumas das questões que levaram a esse movimento contrário, inclusive, não foram equacionadas ainda, não foram solucionadas. E tem que ser equacionadas, de fato, tem que ser discutidas. Mas a gente vê um movimento de volta, talvez para um discurso um pouco mais moderado, e isso começa nos Estados Unidos, e repercute diretamente no nosso país. Pelo menos é o que a gente está vendo agora nesse movimento do Ministério das Relações Exteriores, pelo discurso, pelas prioridades escolhidas. Com certeza, essas prioridades refletem os motivos que foram críticos, né, e que promoveram a mudança de ministro das Relações Exteriores no Brasil. Então, a gente falou sobre a diplomacia da vacina do lado dos Estados Unidos, de poder agora ter excedente de vacina para vender e se posicionar no globo, né, no resto do mundo, como um apoiador e promotor aí de segurança, de saúde internacional. Mas a gente também vai ter que esperar um pouquinho as cenas do próximo capítulo, eu acho que em dois sentidos. Nos Estados Unidos, com relação à mudança, às próximas eleições no Congresso, para ver como que vai ficar essa margem e quanto que o Biden vai conseguir implementar de toda essa agenda de mudanças e de rupturas que ele está propondo daqui para frente, que a margem não é tão grande assim. E no lado do Brasil, quanto que o Ministério das Relações Exteriores vai conseguir manter uma posição mais pragmática e conseguir se distanciar do debate ideológico que prejudicou as relações, inclusive com a China, por exemplo, prejudicou nossas importações de vacinas e de insumos.
Exato, né? E a gente vai ver isso agora quando o Biden definir, né, para onde vão essas 60 milhões de doses excedentes lá nos Estados Unidos, né? A gente vê, inclusive, também União Europeia e Estados Unidos se mobilizando para auxiliar a Índia nesse momento que está passando por um recrudescimento da pandemia, algo que poderia ter ocorrido aqui no Brasil também, né, quando a gente estava passando por esse momento grave. Bom, pessoal, tô que nem a Angela Merkel, já cansada de ter que lidar com essas movimentações pendulares da política americana. Acho que o episódio ficou muito legal. A gente tá gravando ele na sexta-feira, dia 30 de abril. Já passou da nossa hora de sextar, mas fiquei muito feliz de participar aqui desse episódio com vocês. Acho que foi muito produtivo. Enfim, queria, como sempre, reforçar para todos vocês que nos acompanharam até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. A gente, com certeza, vai voltar a falar bastante sobre o governo Biden e os impactos aqui para o Brasil. Eu fico por aqui e até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.